Está no ar o podcast que traz o melhor conteúdo sobre o futebol profissional capixaba e apenas capixaba. Siga-nos no Instagram, Facebook, Twitter, @temosfutebol e se inscreva em nosso canal no YouTube, porque aqui nós temos futebol.
Salve, salve, torcedor capixaba! Está no ar o podcast do Temos Futebol que chega à sua 14ª edição. Desta vez, infelizmente, não estarei com meu parceiro Eric Alencar. Ele está agarrado lá na firma, né, no Movimento Online, Movimento News, diga-se de passagem. Mas vamos que vamos, então. Né? Agora será a parte 2 do dossiê Pão de Queijo. Né? Na parte 1, a gente falou da Caldense e da Patrocinense, adversários da primeira rodada. E agora vamos falar dos adversários da segunda rodada. Né? Em nosso primeiro bloco, vamos falar do Uberlândia, adversário do Brancão Capa Preta no sábado, no estádio Parque do Sabiá. E no segundo bloco falaremos do Boa Esporte, adversário do Brancão Polenteiro no domingo, no estádio Olímpio Perim. Para falar desses dois clubes, convidamos a Ana Luísa Vargas, do podcast Triunfo Esportivo e da TV Integração, e autora do texto sobre Uberlândia na revista Série Z. Além do Alisson Marques, da Rádio Melodia e Jornal Correio do Sul de Varginha. Sejam muito bem-vindos, Ana e Alisson. Espaço é de vocês.
Marcos, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Ainda mais discutir um pouquinho mais de futebol, com gente que a gente não conhece, né? Porque é de muito longe, mas é muito bom a gente estar aqui para conversar um pouco mais de futebol. Muito obrigada pelo convite.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Ana. Como a Ana já adiantou, sempre um prazer, uma honra estar falando de futebol, estar conhecendo pessoas novas. Nesse mundo de pandemia que encurtou ainda mais essa questão remota, essa questão virtual. Então, temos assunto para esse podcast.
E se temos assunto, é aqui mesmo no Temos Futebol, né? O próprio nome já diz. Vamos começar, então, com as credenciais do Uberlândia, né? Está aí, Uberlândia Esporte Clube, o Periquito, fundado em 1º de novembro de 1922. Corrijam-me se eu estiver errado, por favor.
Pode seguir, tá tudo certo.
Ah, beleza. Treinado atualmente pelo Vaguinho Dias, que foi campeão brasileiro da Série D de 2019 com Brusque. O cara tem currículo, né? O Uberlândia Esporte Clube foi campeão brasileiro da Série B em 1984. É tricampeão do módulo 2 do Campeonato Mineiro, em 1962, 99 e 2015. Campeão da Taça Minas Gerais em 2003 e está em sua terceira participação na Série D. Disputou em 2009, perdão. Em 2018, inclusive, teve confrontos contra o Atlético Itapemirim, daqui do Espírito Santo, do sul do estado. E em 2021, agora, enfrentando o Rio Branco e o Rio Branco de Venda Nova. Bom, Ana, você que aí que escreveu sobre o Uberlândia na revista Série Z, vou começar contigo. Claro, espaço aí para o Alisson também fazer suas ponderações, se tiver. Queria começar falando sobre a campanha do Uberlândia no Campeonato Mineiro, né? Que o Periquito começou o estadual com o treinador Tuca Guimarães, mas depois de um início ruim veio o treinador Vaguinho Dias, que é um treinador com experiência em acesso, né? Como é que dá para avaliar essa passagem dele pelo Uberlândia no momento, desde que ele chegou ao clube, claro, né, pegar essa trajetória no campeonato estadual? E se você pode passar um pequeno spoiler para a gente de como a equipe se porta dentro das quatro linhas também, para guiar o torcedor daqui do Espírito Santo com relação ao Uberlândia? Carecemos de informações, né?
Não, então vamos falar um pouquinho aqui de Uberlândia. Primeiro eu vou falar que você estava comentando, né, dos anos que o Uberlândia jogou a Série D. Eu comecei a morar em Uberlândia em 2017. Um dos primeiros, se eu não me engano, foi o primeiro jogo do Uberlândia que eu fui, foi o de acesso para a Série D de 2018. Então, se eu não estiver enganada, foi contra o Tupi, esse jogo de acesso. E eu lembro que ainda meio perdida aqui em Uberlândia, para vir fazer faculdade, nada que vi, já estava lá comemorando o acesso com o pessoal no Parque do Sabiá, nosso estádio, nosso lindo estádio aqui da cidade. Então, a Série D, eu tenho esse gostinho de Série D aqui com Uberlândia. Fiquei muito feliz que ainda o Uberlândia consegui, né, que o Uberlândia voltasse para a Série D para conseguir escrever o nosso texto do guia, porque sempre fazia de times aleatórios e agora fazendo do time aqui da minha cidade. Mas falando então de como está o time do Uberlândia, no ano passado, né, fez um campeonato mineiro muito bom, conseguiu, né, ir para o Troféu em Confidência, chegou no Troféu em Confidência lá com o Cruzeiro, teve aquela questão de não ter o jogo, que teve os... É, o pessoal do Uberlândia teve a questão da contaminação, né, da Covid, e aí o Cruzeiro acabou se solidarizando, não sei como podemos dizer isso, né, mas que o Uberlândia ficou com esse título do Troféu em Confidência no ano passado. Esse ano eu acho que o pessoal vinha com essa expectativa, né, de ver se o time ia conseguir seguir esse mesmo bom desempenho, né, que fez no campeonato do ano passado. Já começou com uma estreia em casa, né, num empate com o Cruzeiro. Então, o empate com o Cruzeiro, mesmo sabendo, né, que o Cruzeiro não vive seus dias mais gloriosos, mas o empate do Cruzeiro já deu aquela carinha, nossa, talvez a gente consiga alguma coisa, né? Veio o empate, que foi também começou com a vitória, acabou perdendo o empate, né? Mas, e aí, começou depois do empate do Cruzeiro, que o torcedor uberlandense até pensou, ah, será que vai? E só veio derrota. Foi aquela chuva de derrota, né, do Uberlândia, que depois nos jogos finais, né, conseguiu ter algumas vitórias, acabou o campeonato com somente 3 vitórias, mas também os 3 empates ajudaram ali, né, a fazer com que o time não caísse, né, de divisão. Então foi aquele finzinho que eu acho que também teve muita ajuda do Vaguinho, né, que veio para o Uberlândia, que já começou a colocar um pouco da cara dele no time. Então aquele finzinho do campeonato foi o salvador, né, que foi onde o Uberlândia conseguiu fazer suas 2 vitórias, conseguiu arrancar aqueles empates e terminou em nono colocado, né? São pessoal aí do Espírito Santo, não sei se tem conhecimento assim certinho de como funciona o Campeonato Mineiro, mas é uma primeira fase com 12 times. Os 4 primeiros avançam, né, para o mata-mata disso. O do quinto ao oitavo vai disputar o troféu em Confidência. O nono e décimo, que é o que o Uberlândia ficou, é aquele que não faz nada, também não piorou, nem, assim, não teve nada de bom, mas também não caiu. E aí os 2 últimos caem. Então, o Uberlândia conseguiu não cair esse ano. Acho que esse bom desempenho na reta final ajudou o time, porque no começo, aquele empate do Cruzeiro, acho que deu aquele saborzinho, vamos conseguir alguma coisa, mas depois só veio derrota. E Marcos, qual que era a outra pergunta mesmo? Já começamos a conversar, já me esqueci.
Para saber mais sobre o estilo de jogo do treinador Vaguinho Dias, se ele joga mais para frente, se ele joga mais com um time mais fechado.
Olha, vou falar com você mais a respeito. Até que o Uberlândia fez um bom início, né? Já, se, de bom início a gente não pode falar muito, né? Que eu comentei do empatezinho com o Cruzeiro e depois veio derrotas, né? Mas o Uberlândia começou a Série D, né? Já puxando para a Série D com uma vitória de 3-0 contra a Ferroviária, que é um time. Eu sou do interior de São Paulo, né? Vivi minha vida inteira quase lá. Então, tem conhecimento também dos times do interior de São Paulo, e a Ferroviária é um time que vem muito numa crescente no interior de São Paulo. A gente já vê grandes jogos da Ferroviária, e eu acho que, como eu estava até conversando esses dias com um amigo meu aqui, nem assim, o torcedor do Uberlândia acho que dificilmente imaginaria que viria uma vitória de 3-0 já nesse início contra a Ferroviária, esse time tão competitivo que a Ferroviária tem. Bem que a Ferroviária acabou perdendo também alguns jogadores, né, nesse fim de Campeonato Paulista, início de Série D, mas eu achei que o time do Vaguinho foi muito bem, foi para cima, conseguiu gol de falta, conseguiu. O primeiro gol foi de falta, foi um gol magnífico. Não sei se vocês chegaram a ver, quem estiver ouvindo a gente, se não chegou a ver, pesquisa, porque foi um gol bem de longe, no ângulo, assim, até de uma contratação do Uberlândia que chegou agora na Série D, né? Depois tivemos um gol de pênalti e tivemos um gol numa jogada muito bonita também pela esquerda, que foi o Léo, ele é até formado nas categorias de base aqui do Uberlândia, né? Então eu senti que o time veio bem, eu acho que aproveitou esse intervalo entre Campeonato Mineiro, entre Série D, para tentar fazer um time mais. Foi um time bem para frente, pelo menos nesses minutos que eu assisti do jogo, mas eu gostei da questão da jogada ensaiada, fazer gol de jogada ensaiada com a falta, da jogada mesmo, do terceiro gol, que foi uma jogada muito bonita. Então a gente vê que o time tá tentando ter novas possibilidades, não só aquele chuveirinho, não só isso. Acho que esse primeiro jogo deu aquele gostinho de que vai vir coisa boa para o Uberlândia aí.
Eu tenho duas pinceladas, Marcos, para Ana, se você me permite. A primeira é sobre o Campeonato Mineiro. Eu lembro que o Uberlândia, ele começa a reação dele numa partida contra o Boa Esporte, aqui em Varginha. O Uberlândia, ele chega a Varginha totalmente desfigurado, tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil diante do Luverdense. O Tuca tinha caído, vários jogadores tinham saído do elenco. Naquele jogo, o Uberlândia tinha quatro, três jogadores no banco apenas. O Vaguinho já tinha sido confirmado, mas não era ele o treinador. Era um membro da comissão técnica, então a gente contava muito com essa vitória. A gente, que eu falo, o torcedor de Varginha. O Boa começou ganhando naquela partida, um belo gol do Fabinho logo no começo do segundo tempo. E o Uberlândia virou o jogo em 2, 3 minutos, praticamente, com dois gols de cabeça. E ali o Uberlândia alavancou para a reação e acabou de afundar o Boa Esporte. À época, a gente considerava muito que seriam 3 ou 4 jogos diretos, que foi contra o Uberlândia, contra a Patrocinense. E se eu não me engano, foi um jogo contra o Atlético também. O Boa Esporte acabou somando apenas um ponto e a partida aí acabou se afundando. Outro detalhe curioso também, eu não sei se a Ana tem esse conhecimento, por ela não ser da cidade e não ter acompanhado o Boa Esporte na época de Ituiutaba. Vários gestores do Boa Esporte, os torcedores mais saudosistas, principalmente aqueles de Ituiutaba, consideram o Uberlândia o principal rival do Boa. Eles têm essa rivalidade desde quando o Boa era Ituiutaba, e a gente acompanha isso muito pelos posts nas redes sociais. Eu lembro que na véspera de clássico eles falavam: é clássico, é clássico, é clássico. Aqui em Varginha, querendo ou não, o torcedor tem uma rivalidade maior com as equipes de Três Corações, o próprio Pouso Alegre, a Caldense, que são cidades mais próximas. Só que os gestores e principalmente os torcedores mais saudosistas consideram muito Uberlândia como o maior rival aqui no estado de Minas Gerais. E para terminar essa relação Boa Esporte Uberlândia, a Ana citou também a questão do Troféu Inconfidência do ano passado. Uberlândia também voltou a ser carrasco do Boa Esporte, dessa vez na semifinal. É um gol bem polêmico ali no finalzinho. O Boa estava ganhando, o Uberlândia acabou empatando, venceu nos pênaltis. Enfim, são algumas curiosidades desse elo Boa Esporte Uberlândia.
É, Alisson, até você comentando disso, foi isso mesmo, que o Uberlândia teve o empate, né, com o Cruzeiro, depois, se eu não me engano, foram três derrotas, e aí na quinta rodada teve o jogo do Boa, que foi uma vitória, e aí depois da quinta rodada teve mais os empates, mais uma vitória, né? Então, que foi até contra a Caldense, a outra vitória do Uberlândia. Então, foi um jogo que acho que marcou também um pouco dessa. Não, a gente precisa dar um jeito, porque desse jeito que a gente está, a gente tá perigando, né, de um rebaixamento. Eu acho que era algo que o time não queria, porque a gente está em 2021, né, como Marcos disse, Uberlândia foi fundada em 1922, então ano que vem é o ano centenário, né? Então a gente sempre tem aquele gostinho, né, de ano centenário, a gente quer o time bem, quer ter alguma questão de comemoração, vão querer comemorar que vai ter acabado a pandemia, se Deus quiser, e poder voltar no estádio. Então, nada melhor para o time do Uberlândia do que estar no Campeonato Mineiro, né? Na Série A do Campeonato Mineiro, né? Sumiu o nome correto, mas na Série A do Campeonato Mineiro. Então, acho que esse jogo contra o Boa, com rivalidade, sem rivalidade, agora que você me contou desse atrito, eu acho que foi muito importante para essa retomada no Campeonato Mineiro. E agora tentar seguir, né, esse bom desempenho na Série D, para ver se a gente consegue um acesso para a Série C. Olha que bonito, né, ia ser o centenário subindo um pouquinho mais, né, na Série C. Vamos ver.
É, como foi bem lembrado por vocês aí, o Uberlândia disputou a Copa do Brasil esse ano, né? E eu esperava que o Uberlândia, time que tem uma projeção para a temporada, que é jogar Série D, né? Tinha um Campeonato Mineiro, fosse passar até do Luverdense, que estava sem calendário, né? Só estava com o Campeonato Estadual e esse jogo da Copa do Brasil. O Luverdense acabou avançando com um empate, né, no Parque do Sabiá. O jogo, acho que o jogo foi aí mesmo na cidade.
É,
Infelizmente,
se eu não me engano, foi. Perdão.
não, tranquilo. Infelizmente, a equipe do Uberlândia não passou, né? E isso dá um choque aí nas finanças do clube, né? Queira ou não, é uma boa grana que você recebe para passar de fase. Só para disputar já são 500 e poucos mil. Para avançar de fase, então, você acumula em mais de 1 milhão. Enfim, e falando nas finanças, né? O Uberlândia até tem uma boa estrutura aí no interior de Minas, conta com o centro de treinamento, né? Que é o Ninho do Periquito. Tem o apoio do município no sentido de poder mandar os jogos no estádio do Parque Sabiá, que é o estádio municipal. Mas financeiramente, dá para falar que o Uberlândia está bem?
Olha, Marcos, eu acho que, tipo, vou já dar uma puxada até na questão de pandemia. Tá difícil para todos os clubes, imagino. Essa pandemia teve um impacto muito, muito grande, né, na área do esporte. Eu até no, você comentou do meu podcast lá do Triunfo Esportivo, a gente falou disso, desse impacto da pandemia no esporte. E eu acho que não passaria despercebido também aqui pelo time de Uberlândia. Então, quanto às finanças, não sei te falar ao certo assim como que realmente elas estão, se realmente o time está muito em crise, mas pelo meu conhecimento, está naquela crise, não uma crise, mas está com aquelas finanças daquele jeito assim, vamos fazer de uma forma que não tenho dinheiro para sair contratando o melhor jogador de tudo, mas conseguiu boas contratações agora no da Série D, contratações pontuais para melhorar o time. Dispensou alguns jogadores, né, para fazer esse equilíbrio. Até eu vi agora que eles estavam até fazendo no Instagram, se eu não me engano, um sorteio. E aí, para você participar do sorteio, você comprava um ingresso virtual e aí pagava por Pix. E agora é o Pix, né? Então, o time está dando seu jeito, né, fazendo ingresso virtual para ver se o torcedor ajuda de alguma forma, tentando os recursos, mas eu acho que, principalmente aqui no Campeonato Mineiro, né, em outros, a gente tem muitos times que estão com crise financeira, mas não vejo Uberlândia com uma crise gigantesca que mereça assim, um destaque. Esse está com crise, está. Não vejo assim, mas. Principalmente a pandemia, né? Não, se o time já não estava bem das pernas financeiramente, agora eu acho que complica sempre um pouco a falta de receita. Lembro que de ir nos jogos no Parque do Sabiá e era complicado assim a questão, tipo, imagino para eles, porque os valores sempre eram um pouco simbólicos, né? Não era um valor que você paga em grandes estádios, mas acho que aquele pouquinho já era suficiente para ajudar em muita coisa dentro do clube. Mas agora sem essa receita também, todo clube, né, está sofrendo com isso de receitas a menos. Agora eu fiquei depois curiosa para saber como que está no Boa também. Vou esperar um pouquinho para fazer essa pergunta para o Alisson.
Você falou aí dos reforços, né? Pelo que eu estava lendo do seu texto na revista, né? Na revista Série Z, inclusive um abraço para o Felipe. Pelo que eu li no seu texto, o Uberlândia tem muitos garotos também compondo o elenco, assim como os outros times, né, que representam o futebol mineiro. Pelo menos o que eu acompanhei da Caldense e da Patrocinense, também tem muitos jogadores jovens atuando nessas duas equipes. Esses atletas já estavam no Campeonato Mineiro. Porque, assim, Caldense, pelo que a gente ouviu falar, o elenco estava sendo. Esses jogadores que estão jogando a Série D estavam no Campeonato Mineiro, só que não atuavam, estavam ali mais pegando o ambiente do clube, né?
Então, Uberlândia agora para o campeonato da Série D, né? Ele contratou 6 reforços e aí ele também integrou agora para o campeonato mesmo da Série D 2 atletas formados na base, que foi o zagueiro Zé Vitor, que ele disputou a série, que ele disputou a segunda divisão do Mineiro pelo Uberaba neste ano, então ele estava no Uberaba, e o meio-campista Gustavo. Mas fora isso, que nem comentei com vocês, que um dos gols agora contra a Ferroviária foi de um jogador da base. Então, o Uberlândia tem essa questão do time da base, né? E tenta sempre subir os melhores que estão lá, né? Então, eu acho que aqui no nosso time contrataram pessoas que são um pouco mais velhas, pontuais, mas também fizeram contratações de pessoas mais novas também. Então, acho que esse time tá com aquela questão de temos jogadores mais novos, vamos subir jogadores da base, e também tem os medalhões, né, para dar aquele suporte também, porque eu acho que é muito importante, principalmente esses meninos subindo da base, em time aqui do interior, ter um pouquinho dessa referência, né, de jogadores um pouco mais velhos, para pedir aquela ajuda, para ter aquela conversa, que eu acho que para eles deve estar sendo essencial. Até numa para fazer o texto da revista, conversei bastante com o assessor de imprensa do Uberlândia, né? E ele comentando: não, a gente contratou, estamos vendo aqui as contratações, ó, mas não esquece de falar que a gente também vai subir jogador da base, que a gente está de olho nos jogadores da base. Então, muito importante ver que o Uberlândia aqui está dando esse espaço para a base, está dando espaço para a base no profissional e também já está fazendo. Cultivando, né, um pouquinho do que desse trabalho, porque acho que base é tudo, né? E um time aqui do interior poder ter isso abre espaço para até pessoas assistirem o jogo, meninos mais novos assistir o jogo e sonhar, pensar assim: não, tô vendo jogador ali mais velho, mas também tô vendo que tá subindo gente da base. Tomara que eu tenha a oportunidade de poder jogar, entrar. Então acho que base é muito importante, né? Seja em qual esporte for. Seja como for, acho que subir jogador da base não tem coisa melhor. Renovar um pouco, né, também a nosso futuro, né, do futebol. Quem sabe não sai um próximo Neymar daqui, imagina?
Ou quem sabe aqui no Espírito Santo sai um novo Richarlison, né? Mas,
É,
enfim,
podemos falar assim.
é engraçado, né? Porque para aqui no Espírito Santo a gente não tem essa condição de poder lançar a garotada da base em uma competição nacional, é até muito arriscado, né? É, visto que aqui os clubes aqui do estado não têm uma grande estrutura no futebol de base, pelo contrário, poucos times fazem esse trabalho de uma forma razoável até. Então aqui o movimento é o contrário, né? A gente busca a experiência para uma competição como a Série D, que a gente sabe que é puxado. Agora cresceu de tamanho a competição, né? Antes eram 6 jogos na primeira fase, agora tem um mini calendário aí com 14 jogos. Então a gente não tem essa condição de pensar a Série D como uma vitrine para jogadores mais jovens, mas sim como uma competição para a gente tentar buscar um lugar melhor ao sol, né? Enfim.
É, e aí, só completando, até nessa conversa que eu tive com o assessor, conversando quem eles estavam pontuando como jogadores de destaque, os principais jogadores, ele me deu os dois nomes dos principais jogadores, são dois jogadores novos, de 23 anos. Então, um é o próprio Léo Martins, né, que eu comentei que fez o gol, que é atacante, formado na base do Uberlândia, e o outro era o Eduardo. Então, é uma questão que é o zagueiro do time. Então, é uma questão realmente de ver esses jogadores mais novos, né, despontando e, quem sabe, fazendo grandes campeonatos aqui. Série D, a gente fala que as pessoas dão muita visibilidade para as outras séries, mas Série D também tem a sua visibilidade, também pode revelar atletas, né? Quem sabe? Vamos ver as próximas rodadas, como eles vão também se desenvolver, né? Ver como vai ser esse primeiro jogo já deu uma amostra muito boa para o time de Uberlândia. Quero ver como vai ser essas próximas rodadas. Sábado agora já tem jogo, né? O outro sábado também. Então vamos ver como vai ser.
E a Ana citou, Marcos, a questão do primeiro jogo contra a Ferroviária. Realmente foi muito surpreendente. É, a crônica aqui de Varginha Região, a gente conversava que, na nossa opinião, pelo Paulista que fez, a Ferroviária era, e ainda é, na minha opinião, o principal time do grupo. É o time de maior infraestrutura, de maior poderio financeiro. É um time que chegou nas quartas do Paulista, teve o artilheiro da competição, que é o Bruno Mezenga, que foi um dos principais nomes da equipe, saiu, está no Goiás hoje, até faz parceria de ataque com outro artilheiro de outro estadual forte, que é o Aleph Manga, que foi artilheiro do Carioca, e perdeu também o Renato Cajá, aquele Renato Cajá de Botafogo, de Juventude, experiente, então talvez tenha sido as duas principais baixas da Ferroviária, mas na minha opinião é muito pouco, principalmente pelo time que tem. Resultado do Uberlândia causou espanto para a gente, que eu lembro que eu estava fazendo o jogo de domingo pela CBF TV, e quando a gente deu uma atualizada nos placares e vimos que estava 3-0 para o Uberlândia, realmente surpreendeu muito, porque eu acho que nem o torcedor mais otimista do Uberlândia, não vou dizer que não contava com uma vitória, mas com uma vitória é tão folgada dessa maneira, eu acho que é uma vitória que dá muita moral para a equipe, já vence um adversário direto fora de casa, então eu acho que é um resultado, além de surpreendente, que dá muita moral para a equipe ao decorrer da competição.
É, né, Alisson, falando até disso, foi um jogo que acabou não sendo em Araraquara, né, foi em Sorocaba, mas era campo da Ferroviária, e a Ferroviária foi eliminada nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo campeão, né, que foi o São Paulo. Então era um time que a gente sempre tem uma expectativa muito alta. Eu até, antes da gente começar a gravação do podcast, eu dei uma pesquisada e vi que o time reformulou um pouco, né? Eles contrataram 12 jogadores e outros 11 saíram do time. Mas a gente tem que ver quem são esses 11 que saíram, né? Você comentou alguns nomes, mas tem alguns nomes também que não eram usados, assim, no time titular, né? Mas eu acho que o peso da camisa da Ferroviária, né, de um time de interior, a gente foi realmente um espanto, para o meu lado, um espanto bom, né? De 3-0 para o Uberlândia nesse início de campeonato. Vamos ver agora, próximo jogo, como vai ser. O Uberlândia, eu achei que ele foi bem para cima, né? Não parecia muito que a Ferroviária era mandante. Tipo, não teve aquilo, ai, não, vou ficar mais recuado, vou esperar o time vir para cima, e é isso, se eu consigo um golzinho ali. Beleza, sair com a vitória, senão o empate está bom, porque a Ferroviária é vista, né, como você comentou, como um grande time nesse grupo. Achei que o Uberlândia fez, realmente ia falar o dever de casa, mas foi até fora de casa, né, fez o dever de jogar como acho que tem que jogar. E aí espero que continue assim no, nos próximos jogos.
Uma coisa que a gente comenta bastante aqui no Espírito Santo sobre a Ferroviária é que, pelo menos sobre essa estreia da Ferroviária, que é um resultado que não vai se repetir. A gente não pode esperar que a Ferroviária tome as porradas que tomou, mais porradas como essa que tomou na estreia. A gente sabe que o time está em período de reformulação, teve pouco tempo para trabalhar com esse elenco novo. Então, é algo que vai se ajeitando ali no meio do caminho, mas 3-0, igual tomou do Uberlândia, dificilmente acontece de novo, né? Mas o Ferroviária é assunto para o próximo podcast, já vai ficar para a semana que vem, né? Já dando papo que vem o dossiê da Ferroviária na semana que vem. Um dos reforços que o Uberlândia conseguiu para a Série D foi o meio-atacante Rafael Pernão, que estava disputando o estadual do Rio de Janeiro pela Portuguesa, mas que já tem uma experiência em Série D atuando aqui no Espírito Santo, vestindo a camisa do Vitória, o Alvianil de Bento Ferreira. Ana, você pode dar uma atualizada para a gente como é que está a adaptação dele no clube? Eu vi que ele estreou diante da Ferroviária, entrando no segundo tempo, mas não deu para fazer aquela avaliação, né? Já entrou com o placar já resolvido, então. Enfim, você pode contar como é que está essa adaptação dele?
Mas então, o Rafael Pernão realmente foi anunciado aqui pelo Uberlândia no dia 18, né, de maio. O Uberlândia anunciou a contratação. É um jogador de 28 anos, né? Não teve nenhum tempo de mostrar muito as qualidades nem nada, porque, como você mesmo comentou, ele entrou já no segundo tempo, naquele jogo já bem resolvido. Então, não teve muito espaço para mostrar. Ele nos treinamentos também, antes de começar a Série D, ele também estava treinando ele entrava no segundo tempo, né? O time principal mesmo, que eu conversando com o assessor dele tinha me passado, ele estava entre o do segundo tempo, que eles até colocam o entre parênteses, né? Tal pessoa entre parênteses o que entra depois. Então ele estava nessa lista dos que estavam para entrar no segundo tempo. Então acho que a gente ainda tem que ver um pouquinho mais de campeonato de Série D, para ver como ele vai se sair, né? Por enquanto não consigo passar mais muita coisa quanto a isso, porque ele ainda não teve muito tempo em campo, né, para a gente conseguir analisar. Agora vamos ver nas próximas rodadas, ver ele tentando entrar em um jogo um pouco mais que o Uberlândia necessita um pouco mais dele, né? Vamos dizer assim, um jogo ainda não ganho, como foi o momento que ele entrou no jogo da Ferroviária, para a gente ver se ele consegue dar o gostinho dele, o jogo dele, né? Colocar um pouquinho mais o jogo dele no time do Uberlândia.
Falta minutagem, né? A tal minutagem para o Rafael Pernão mostrar o seu futebol, né? Quem sabe entra aí contra o Rio Branco já na partida do sábado aí no Parque do Sabiá. Vamos ver como é que ele se comporta caso possa desfilar o seu futebol. No mais, Ana, me fala, expectativa com o resultado da primeira rodada, ela mudou de alguma forma? Uberlândia entrou na competição com alguma expectativa e depois dessa vitória teve alguma mudança? Ativou o famoso modo empolgou no clube? Ou o pessoal aí de Uberlândia está mais pé no chão para a competição? Como é que tá? Qual é o panorama que se tira daí?
Não, então, como a gente até comentou aqui no podcast, o ano que vem é o ano centenário, né, do Uberlândia. Então, eu acho que até trazer o Vaguinho Dias foi nessa ideia de que quer realmente alguma coisa boa na Série D. O Vaguinho tem essa experiência de Série D, foi campeão na Série D 2019, teve bons resultados 2020. Então, é um treinador que tem aquele. Já sabe as malícias, vamos dizer assim, da Série D, de como gerenciar um time para a Série D. Então, acho que ter o Vaguinho já é um grande reforço. Com a vitória no primeiro jogo contra o time da Ferroviária fora de casa, deixou ainda mais essa expectativa de que realmente o time consegue, talvez, né, um bom desempenho na Série D. O Vaguinho até estava lendo esses dias uma entrevista dele comentando como que foi o jogo, né, e tudo mais. E ele falou que a estreia foi super convincente, né, porque a vitória fora de casa contra um time que ele até comentou, tipo, que realmente o investimento financeiro é um time com grande investimento financeiro pensando numa Série D, né? Jogou fora de casa, colocou os garotos para jogar. Então, para ele, eles seguiram à risca o que ele estava pedindo nos treinamentos e ele viu o resultado com isso. Então, eu acho que empolgou, podemos dizer isso. O torcedor do Uberlândia realmente deve ter se empolgado com essa vitória, vendo ainda mais o fim do Campeonato Mineiro. Claro que na hora que começou a dar aquela empolgada também no Campeonato Mineiro, de perceber que o rebaixamento já estava ficando para lá. Já quis aquele negócio de tentar até o troféu em Confidência, né, se classificar para o troféu. Faltou um pouquinho ali no fim. Teve se eu não me engano, um empate com o Coimbra, que ali talvez, se tivesse a vitória, teria conseguido, né, avançar para o troféu em Confidência. Então, mas eu acho que ali o torcedor do Uberlândia já viu que aquele time poderia render algo. Quando saiu alguns jogadores, poderia até pensar assim, até saiu o Reis, que era o jogador que mais fez os gols pelo Campeonato Mineiro, 3 gols. Então, pensar, saiu nosso atacante. Mas aí já entrou lateral direito fazendo gol, meio atacante fazendo gol, atacante fazendo gol, atacante da base. Então já viu que esses 3 primeiros gols aí tem muita gente boa para fazer gol, para tomar esse espaço. Acho que empolgou, podemos dizer isso. E Vaguinho Dias, tomara que ele tenha novamente, né, um campeonato de Série D de sucesso, como ele está tendo muitas vezes que ele disputa esse campeonato. Vamos ver se o Uberlândia consegue alguma coisa boa para o centenário ser ainda mais especial, né?
É isso aí, relembrando que o Vaguinho Dias, como eu falei lá no início, como a Ana também citou, treinador já com experiência de acesso aí em 2019. Fatídica Série D de 2019, que o Vitória bateu na trave diante do Ituano, o Serra fez uma campanha péssima, né? Mas o Brusque, do Vaguinho Dias, conseguiu o título lá em Manaus, diante da equipe do Manaus, no estádio lotado, no estádio da Arena da Amazônia. Foi um grande feito aí da carreira do treinador Vaguinho Dias. Então, vem
Sim,
forte aí no
Marcos.
Uberlândia, pelo visto.
E deixa eu até fazer um apontamento, que eu até tinha marcado aqui para a gente falar nessa conversa, sobre, você tratou essa expectativa da Série D, né? E o Vaguinho colocou meio tanto de pontos que ele acha que é importante, né? Nessas 14 rodadas, ele numa entrevista comentou que ele pensa, para avançar, né, na competição, ele pensa ali em 6 vitórias e alguns empates, né, nessas 14 rodadas, que eu acho que é uma coisa que o time mostrou que talvez tenha potencial para isso, que ele imagina que para o time avançar ali nos 20, 22 pontos, o time consiga avançar, né? Então, vamos ver, já vamos falar então, agora que falta 5 vitórias e alguns empates, né? Primeira vitória a gente já coloca na nossa conta aí. Então, o Vaguinho colocou esse desejo, assim, claro que pensa fazer mais do que isso, né? Mas que nessa meta, ele acha que com essa meta que ele colocou, o time consiga avançar na competição.
Então é isso aí. Relembrando, ano passado na Série D, a gente teve primeira experiência aí com 14 jogos, e o Real Noroeste, que foi um dos representantes aqui do Espírito Santo, conseguiu passar até com menos pontos do que o Vaguinho Dias pensa aí, né, para o Uberlândia, que o Real Noroeste passou, se eu não me engano, com 19, apenas dois times passaram de fase com menos de 20 pontos, se eu não me engano, foi o Real Noroeste e o Globo, do Rio Grande do Norte. Então, acho que a média de 20 pontos ali já é um pouco mais segura. Né? 19 ainda fica ali, dependendo dos adversários. Acho que com 20 já se torna uma média mais segura para os times, acima de 20 pontos. Né? E para encerrar esse primeiro bloco, vocês têm algum palpite para esse jogo contra o Capa Preta no sábado?
Olha, eu vou fazer o palpite primeiro, depois eu passo para o Alisson, porque eu me senti muito, gostei muito do trabalho do Berlândia, né? Não vou falar que não. E eu acho que o Berlândia vai vencer por, vamos colocar, eu ia chutar 3 gols de novo, não, vai ser 2-0, então, para o Berlândia. Aqui em casa, né? Vamos ver se a gente consegue dar esse presente para a torcida aqui em Berlândia.
Bom, eu também vou acompanhar a Ana. Acho que o Berlândia é favorito, pelo que mostrou na primeira partida, pelo final do Campeonato Mineiro que teve também. Acho que a equipe vem muito embalada. Ao contrário do Rio Branco, que não teve um bom resultado na primeira rodada, o Berlândia jogando em casa agora, acho que a equipe é favorita. Apesar de que, com a pandemia, o fator fora e casa não pesa tanto como em outros tempos, mas eu acho que o Berlândia é sim favorito para esse jogo. Não tão favorito como em alguns jogos, mas eu acho que o Uberlândia tem sim toda a chance do mundo de sair vencedor desse confronto.
Então, eu também vou dar o meu palpite para esse jogo. E, assim, uma coisa que a gente fala muito aqui no Espírito Santo, que não importa tanto como é que vem as equipes de fora para se fazer uma boa Série D, uma boa competição nacional. Importa mais como que a gente vai. E a estreia contra a Caldense baixou um pouco a bola do torcedor capa preta, né? O time até fez um primeiro tempo razoável ali com a Caldense, não tão brilhante, mas também assim, que não correu tantos riscos, né? Criou pouco o Rio Branco, mas também não teve nenhum susto que a Caldense levou na primeira etapa. Mas o segundo tempo, o Rio Branco praticamente não entrou no jogo, aceitou a pressão da Caldense, e quando a Caldense conseguiu empatar o jogo, logo em seguida veio a virada. Então, é um jogo que preocupou muito o torcedor capa preta. E acredito que, com a moral que vem o Uberlândia e com esse resultado nas costas do Rio Branco na primeira partida, vai ser difícil para o Capa Preta conseguir arrancar um resultado lá no Parque do Sabiá. E olha que eu gosto de apostar nos times capixabas. Eu costumo ser aqui um pouco até bairrista demais quando vou fazer meus palpites, mas eu também aposto na vitória do Uberlândia. Vou de 2-0 também, torcendo para que eu esteja errado. Então é isso aí, gente. Vamos dar uma pausa aí para tomar uma água, né? Para refrescar a garganta, né? Molhar a palavra. E vamos voltar para falar do Boa Esporte no segundo bloco do Temos Futebol. Aguarde aí.
O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Elison Silva.
Estamos de volta para o segundo bloco do podcast do Temos Futebol. Este que é o 14º episódio, o Dossiê Pão de Queijo, parte 2. Primeiro bloco, a gente falou do Berlândia e agora vamos ver como é que vem o Boa Esporte. E agora eu trago para vocês as credenciais do clube. Corrija-me se eu estiver errado, inclusive. Vamos lá. O Boa Esporte Clube foi fundado no dia 30 de abril de 1947, que é o antigo Ituiutaba. Hoje, agora, o clube está localizado na cidade de Varginha. O técnico da equipe é o Luiz Gabardo Júnior, que ano passado até teve uma história curiosa aí com o Operário do Mato Grosso, né? O Operário de Várzea Grande, que ele foi um dos cinco treinadores contratados pelo clube mato-grossense antes da Série D começar e nem sequer assumiu, né? Foi um período lá que estava com investidor novo no clube, aí contratou o treinador, acabou não ficando. Ele foi um desses treinadores que passaram bem entre aspas, né, pelo clube mato-grossense. O Boa Esporte foi campeão brasileiro da Série C em 2011, campeão mineiro do módulo 2 em 2004 e 2011, e disputa a Série C pela primeira vez em sua história, porque foi rebaixado da Série C para a Série D deste ano. Bom, eu vou começar logo perguntando sobre a estreia do Boa Esporte na Série D, que foi contra o Águia Negra, goleada por 4 a 0. E você que acompanha o Temos Futebol, tanto aqui no podcast quanto no vídeo, né? Principalmente no vídeo, lá no nosso canal do YouTube, se inscreva, por favor. Quem viu o último vídeo, viu que eu deixei aquela dúvida no ar, porque assim. Grande resultado do Boa Esporte, venceu o Águia Negra por 4 a 0. Mas o Águia Negra, pelo que a gente já conversou em podcasts passados, em episódios do nosso canal do YouTube, o Águia Negra é um candidatíssimo aí a repetir as campanhas, por exemplo, do Palmas do ano passado, que passou em branco total, fez 100% de aproveitamento em derrotas, né, no, na Série D passada. Então é um candidato a não conseguir fazer uma grande campanha nessa Série D, né? Tá cheio de problemas, o clube tá com investidor que ninguém conhece, treinador que pouco se sabe sobre o trabalho dele, jogadores que chegaram agora, né? Temporada realmente caótica lá no, no lado do, lá pro lado da, pela cidade de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, pelo clube da cidade de Rio Brilhante. Então, eu fiz até uma brincadeira no vídeo falando, que a gente não sabia do Boa o que que era fato, o que que era fake daquela vitória, né? Aí eu queria perguntar para você, Alisson, o que que de fato é fato, né, dessa vitória por 4 a 0 contra o Águia Negra, e o que que é fake, né, no sentido, tipo assim, o que que ficou escondido daquela vitória? Talvez algum problema que o Águia Negra não soube explorar. Ou é cedo demais para falar disso, até porque só tivemos um jogo, né, de fato.
Bom, Marcos e Ana, é cedo, mas eu acho que é fato que o Águia Negra é fraco, com todo respeito à equipe, mas pelo que eu vi, tem tudo para, como você falou, se não ter mudanças na equipe, ser realmente uma equipe a ser rebaixada não, a não conseguir o acesso. Achei a equipe, eu não vou dizer nem mal treinada, pela série de fatores que lá aconteceram. O Rubem Alencar, que é o treinador, ele chegou à equipe, logo pegou Covid, ficou muito tempo afastado, conseguiu treinar o time em apenas 3 jogos. E, para você ter uma ideia, ele nem esteve no banco de reservas nesse jogo contra o Boa Esporte. E você citou o mas, entretanto, todavia, realmente, porque até os primeiros 30 minutos de jogo foi um jogo muito equilibrado. Boa tentou pressionar a equipe do Águia Negra, encurralar. Só que o Águia Negra, ele se postou muito bem nesses primeiros 30 minutos de jogo, e o Boa subia muito as suas linhas. Ou seja, em duas, três bolas, o Águia Negra teve a chance de abrir o placar. E só não abriu porque o goleiro Tom fez duas grandes defesas. Ele, que é um goleiro de boa estatura, de boa elasticidade, lembra muito o goleiro que aqui esteve no Campeonato Mineiro, Carlos Miguel. Foi um dos destaques da equipe do Boa, um dos poucos destaques nessa fatídica campanha do Campeonato Mineiro. Jogador do Internacional, já voltou para o Clube Gaúcho, onde também não deve permanecer. Após isso, eu vi principalmente um cansaço físico na equipe do Mato Grosso do Sul. O cansaço realmente bateu. Boa conseguiu abrir o placar ainda no final do primeiro tempo, com o Fabinho, jogador que estava no começou o Campeonato Mineiro no Boa Esporte, foi para o Operário do Mato Grosso. Você citou o Operário, Marcos, eles têm uma ligação muito forte com o Boa Esporte. Para quem não sabe, o Boa é uma equipe muito peculiar, por quê? Porque ele é comandado por três irmãos: Rildo, Rony e Roberto Moraes. A família Moraes é como se fosse praticamente um clube empresa, eles mandam e desmandam na equipe. E o Roberto, não só ele, mas os dois irmãos também, tem uma parte majoritária no Operário. Ou seja, é praticamente um outro time. Dos irmãos também. Então a gente acompanha muito essa ponte de jogadores. E o Fabinho, ele após o jogo contra o Uberlândia, que ele fez o gol, ele foi emprestado para o Operário e voltou agora há pouco e fez o gol, fez o primeiro gol do Boa Esporte. Após isso, em menos de 3 minutos, o Boa conseguiu fazer o segundo gol do Wagner, um dos poucos jogadores remanescentes da campanha do Campeonato Mineiro. E foi para o primeiro tempo com 2-0, tranquilo no placar. No segundo tempo, a questão física pesou, ficou ainda mais clara. O Águia Negra não tinha força para atacar o Boa Esporte aproveitou disso, aumentou o placar com o Marcelinho, jogador que chegou agora também. E depois, no finalzinho, o William Mococa. A Ana vai saber melhor quem é ele que jogou no Atlético nessa temporada, um atacante de velocidade, joga pelas beiradas, e acabou fechando o placar. O que que a gente pode trazer de bom nesse jogo do Boa Esporte do time de Varginha? É um time que mudou o esquema tático, jogou no 4-2-3-1, que muitas das vezes virava um 4-2-4. O Fabinho, que no Campeonato Mineiro jogava aberto, acabou jogando como um falso 9, aquele jogador que muitas vezes sai da área, atraindo os zagueiros, para que os pontas de velocidade entrem na diagonal, façam o famoso facão, que foi o que aconteceu com o Mococa e com o Wagner. E o Marcelinho. Marcelinho, que é um jogador também de mais experiência, com 27 anos, jogou como camisa 10. Ele que também é um atacante de beirada, e eu que cornetei muito até quando vi a escalação. Esperava que começaria com o Nicolas ou com o Alisson, que são os dois meias que o Boa Esporte tem, que fazem o papel de camisa 10. O Gabardo optou por começar com um esquema mais móvel, um esquema que deu muito certo durante esse jogo. Pressionou muito a equipe do Águia Negra. Então, eu gostei muito do esquema tático dele. O esquema tático ficou muito veloz, não ficou aquele esquema tático parado, jogadores trocando de posição a todo momento. Tanto que cada atacante fez um gol, quarteto de ataque, cada um fez seu gol no primeiro jogo. Além disso, o zagueiro Gabriel Barbosa, na minha opinião, foi muito bem. Ele que tem uma curiosidade, ele é o único jogador que está no Boa Esporte desde o rebaixamento da Série C no ano passado. O único que ficou na equipe. Boa que, com a chegada do Alisson Nascimento hoje, foi anunciado hoje esse jogador, é o 16º reforço para a Série D. Só que o Flávio, atacante que foi anunciado nessa leva de reforço, sequer estreou e já foi embora da equipe. Isso, Marcos, é fato recorrente aqui no Boa Esporte. Acontece muito, os jogadores chegam, ficam 2, 3 meses e acabam indo embora. É um clube que é até muito fechado, um clube que não tem uma assessoria de imprensa, então é mais complicado essa ponte entre comunicação e clube. Eu, no meu caso, especificamente, tenho um contato muito direto com o diretor de esportes do Rio do Moraes, um cara muito solícito comigo, então eu tenho até uma certa facilidade em notícias do Boa Esporte. Mas para quem está chegando agora, sente-se um pouco de dificuldade devido a essa falta de assessoria. Tem ali o João Pedro e o Natan, que são filhos dos dirigentes do Boa Esporte, fazem esse papel. Já ajuda um pouco, mas a gente sabe que não é uma assessoria completa. Então, é um time meio fechado. É realmente, como eu falei, um clube empresa, onde tem três donos ali que mandam e desmandam no clube. Mas sobre a estreia, só para a gente finalizar, uma estreia boa, uma estreia que dá moral. Só que, como o Gabardo falou após o jogo, pés no chão, não venceu nada ainda, na minha opinião. Venceu a equipe mais fraca do grupo pelos problemas que o Águia Negra apresentou durante toda a temporada. Então, acho que é pés no chão. Boa, tem uma longa caminhada aí. Vale ressaltar que se a equipe não conseguir o acesso para a Série C, será o primeiro ano, desde quando chegou em Varginha, que não terá o calendário cheio na próxima temporada. Então, Boa entra com muita responsabilidade de estar conseguindo acesso. Tem um time financeiramente um poderio financeiro mais forte que alguns dos clubes desse grupo. Tem jogador que já disputou a Série A, a Série B. Então é uma equipe que tem um poderio financeiro em relação a alguns clubes um pouco maior devido a essa responsabilidade de conseguir o acesso.
É, Alisson, vou até fazer um comentário aqui. Quando até o Uberlândia ganhou de 3-0, aí eu falei, nossa, mas o Uberlândia ganhou de 3-0 e não está em primeiro colocado do grupo, né? Porque vocês acabaram ganhando por 4-0 e tomaram a dianteira, né, do grupo. Mas essa questão eu acho que é realmente pertinente da gente pensar os adversários, né? Foi isso que a gente comentou da Ferroviária e pensar isso com o adversário do Boa. Então, acho que também foi o Boa teve um grande, tipo assim, um grande resultado, né? 4-0 não dá pra, pode ser um time bom, um time ruim, mas 4-0 são quatro gols, né? Então, acho que o time já tem, já começa o campeonato também com essa moral, mas eu acho que vamos ver agora ali os mineirinhos, né? Como já chama aqui, né? O dossiê pão de queijo. Vamos ver certinho como que esses mineiros vão continuar na competição, porque já deu para mostrar que os ataques estão afiados, né? Vamos ver como que vai ser, mas eu também achei que o jogo do Boa foi bem bom para a gente já começar a ver como que esses times, né, não tiveram uma boa campanha no Mineiro desse ano, né? O Boa sendo rebaixado e o Uberlândia ali naquele espaço nem lá nem cá. Então, acho que essa Série D vai ser um campeonato muito importante agora para esses times realmente se colocarem, mostrarem para que vieram em 2021.
E detalhe, na primeira rodada, se a gente for olhar a tabela no site da CBF, os quatro mineiros aí terminando no G4, né? Até curioso que a gente fica ali sempre na dúvida como é que vem o futebol do interior de Minas, né? Se essas equipes vão vir fortes, né? Eu vejo que nos últimos anos tem oscilado bastante, né? Ano passado, por exemplo, só o Tupinambás passou de fase e era um time que, pelo menos, eu vi dois jogos assim, né? Eu estava acompanhando muito o grupo A5, né? Os capixabas estavam jogando no Centro-Oeste e tal. Aí eu vi um dos jogos do Tupinambás na segunda fase contra o Aparecidense, e foi um jogo que o que apare... foram dois jogos que o Aparecidense dominou. Só não levou a classificação mais cedo porque não podia. O primeiro jogo até ficou empatado em 1-1, mas você via que o Aparecidense tinha um domínio completo da partida. Foi um resultado até atípico, né? Tomar um empate quando a equipe era muito superior, né? Então, o futebol de Minas ano passado acabou devendo muito. Então, para esse ano fica sempre aquela dúvida. Mas começou pelo menos com os quatro aí no G4.
Eu vou só fazer um comentário aqui também, Marcos, que o ano passado, no guia da Série D, o time que eu escrevi foi o Tupinambás. Então, vamos pensar assim, ó, que eu, do time mineiro que tá indo mais para frente, o ano passado eu consegui isso. Vamos ver se esse ano o Uberlândia também dá essa alegria, né? Mas o ano passado foi do Tupinambás que eu falei.
Ano passado eu precisei de dois clubes para poder passar de fase pelo menos com um. Então, agora eu só tô com um. Espero que esse um pelo menos passe. Mas enfim, a gente estava falando aí foi citado o treinador Gabardo Júnior, né? Com a fala dele, né? Sobre o time estar com pés no chão. Eu até vi essa matéria dele falando sobre isso. E a gente sabe que é muito difícil um time que caiu da Série C para D conseguir o acesso no ano seguinte, ao rebaixamento, né? Eu até conversei com o Felipe, da revista Série Z, antes da gravação. Ele me veio falar sobre o. Eu perguntei para ele quais eram os times que tinham conseguido esse feito. Foi só o Salgueiro do Pernambuco e o Tupi, de Juiz de Fora, que conseguiram retornar à Série C logo após um rebaixamento. E o Boa tem essa missão ingrata aí de tentar esse feito dessas duas equipes. Como é que está a expectativa do Boa para essa competição? É realmente os pés no chão que o treinador falou? Como é que também está essa cobrança dentro dos bastidores? Você falou que não tem muito acesso, que é um clube bem fechado, mas deve respingar algumas informações por aí, né?
Sim, Marcos, sem dúvida. É uma pressão. Eu acho que sempre quando a gente questiona, os dirigentes falam que não existe, que é jogo por jogo, mas a gente sabe que o Boa Esporte é um time que, pelo que já fez, pelas suas finanças, necessita sim de ter o calendário cheio na próxima temporada. E só vai ter, como eu já falei, se conseguir o acesso. Então eu acho que existe essa pressão. Você citou as equipes que foram rebaixadas e não subiram imediatamente. Aconteceu mais ou menos um paralelo desse com o Boa em 2016. A equipe ela foi rebaixada no Mineiro de 2016, foi rebaixada na Série B de 2015 para a C de 2016. E em 2016, claro que eram outros tempos, o Boa faz uma campanha maravilhosa, é campeão da Série C, vencendo o Guarani aqui em Varginha na final. E muitos torcedores, a própria diretoria apega-se muito nessa temporada. Foi uma temporada vexatória e que no ano seguinte o Boa Esporte já conseguiu dar a volta por cima. Então eles apegam muito que o Boa irá conseguir isso. Como eu falei, eles investiram até um pouco mais pesado para conseguir esse acesso. O Boa Esporte hoje ele está com Ele trouxe 16 reforços, como eu falei, um já saiu, 15 reforços. Um terço desses reforços são oriundos da base do Grêmio. Mas por que oriundos da base do Grêmio? Porque o Gabardo Júnior, ele trabalhou de 2004 a 2014, se eu não me engano, na base do Grêmio. E ao lado dele, o preparador físico, Marcelo Benítez, também trabalhou com ele durante um bom tempo. E além disso, ambos já trabalharam também no São Caetano e no próprio Operário. E começando a temporada nesse ano, o Marcelo Benítez também veio para o Boa Esporte, então ele tem muita essa ligação com os jogadores da base do Grêmio. A gente consegue ver ali um norte de contratações. Então, eu acho que existe a pressão, tanto que a equipe investiu, são 16 reforços, visa sim o acesso, sabe que a questão das finanças, como a Ana já citou, se é complicado para time grande, para time pequeno é mais complicado ainda. Já a gente falou um pouquinho das finanças do Boa Esporte. Mas existe, Marcos, existe a pressão. Por mais que o Gabardo fala de pés no chão, os jogadores também, mas todo mundo sabe que se não conseguir esse acesso aí, será fatídico para o Boa Esporte, chegará a ser até desesperador, tendo em vista que desde 2010, 2011, quando a equipe veio para Varginha, esse é sem dúvida o pior momento da equipe. O Boa Esporte que ficou vários anos estando Série B, quando caiu para C, foi logo campeão. Eles usam nas redes sociais também, não sei se a Ana já viu, o slogan de maior do interior de Minas Gerais. É até o que muita gente critica também, acho que é um pouco de soberba. Mas, enfim, existe sim a pressão de ter que buscar essa classificação para a Série C do ano que vem para ter o calendário cheio.
E essa pressão ainda aumenta porque vem de um rebaixamento também do Campeonato Mineiro, né? Então, rebaixado, duplo rebaixamento, tanto da Série C para a Série D, aí vem um rebaixamento no estadual. Fica uma situação muito complicada. E ano passado, quando a gente viu que o Boa Esporte ia disputar a D, a gente ficou ali na dúvida de como é que vinha um clube para a competição. Eu até cheguei a comentar assim no podcast em quarta categoria, talvez até com um pouco precipitado, digamos, né, que o Boa podia tomar o caminho de um outro time aí de Minas Gerais que chegou a figurar muito bem no cenário nacional. Acho que o Boa ainda não chegou, né, no nível que esse time chegou, né, mas está ali brigando, sempre chegando na Série B, disputando a C, sempre tem uma divisão fixa ali, né? Que foi o Ipatinga. O Ipatinga chegou na Série A de brasileiro, mas chegou num ponto que o clube agora é esquecido. Né? Pelo menos, nacionalmente, o futebol mineiro não está nem no modo 1, né? Não sei como é que está mais o Ipatinga no cenário do futebol estadual. E aí o Boa teve esse descenso no estadual, tem essa queda da Série C para a Série D e está correndo esse risco. Você acha que o Boa pode tomar esse rumo do Ipatinga com o tempo? Ou você acha que há uma diferença entre esses dois cenários?
Eu acho que a diferença está na gestão. Como eu falei, é uma gestão que não tem terceiros envolvidos, terceiros que vão colocar ou tirar dinheiro do clube. A parte das finanças, a parte do futebol, a parte técnica, ele é tudo resolvido entre os três irmãos. O Boa Esporte hoje ele tem uma estrutura que ele treina no segundo principal campo de Varginha, que é o campo do Flamengo, do antigo Flamengo de Varginha. É um CT, virou um CT hoje em dia, localizado aqui na Rua Paraná. É muito famoso, por sinal, foi uma fortaleza para os antigos times de Varginha, o Flamengo de Varginha e o Varginha Esporte Clube, que agora está retomando as atividades também. Tem um hotel dele, tem também apoio da prefeitura para jogar no estádio municipal que eu acho que hoje fica atrás em Minas apenas no Mineirão, óbvio, do Parque do Sabiá, que a gente sabe que é o segundo principal estádio de Minas, um estádio gigantesco, quase 50 mil pessoas, a Ana pode falar melhor depois. Mas em terceiro, sem dúvidas, vem o Melão. Melão que já foi palco de grandes jogos. Então, o Boa Esporte também tem essa estrutura a seu favor, Marcos. Mas, como eu te falei, eu acho que a questão de acabar o time, de sumir no cenário nacional, eu acho muito complicado, principalmente pela gestão que é feita, que realmente não envolve terceiros. São os três irmãos ali que mandam e desmandam no clube. Então, eu acho que eles não iriam querer destruir o seu patrimônio.
Não, então vou até fazer um comentário que o Alisson falou, né, sobre o Parque do Sabiá. Foi esses dias, deve fazer nem 15 dias, que Uberlândia não, perdão, que o estádio Parque do Sabiá em Uberlândia, né, fez 38 anos. Então, até estava vendo esses dias que realmente ele é considerado um gigante, né? Um estádio muito grande. Ele é considerado pela CBF o oitavo maior estádio do país. Então, imagina o tamanho do estádio. Eu, a primeira vez que tive a oportunidade de ir, não imaginava que era um estádio tão grande, né? Então, Uberlândia aqui, ó, oitavo maior do país, e tem realmente essa questão de ser a casa do Uberlândia, e também já recebeu diversos outros jogos importantes, né? Quando o Mineirão estava em reforma, até para a Copa do Mundo, teve jogos aqui em Uberlândia. Então, o Parque de Sabiá é realmente um ponto turístico aqui em Uberlândia, ali na região, tudo é Sabiá, tem o Parque do Sabiá, o Pátio Sabiá, o Ginásio do Sabiá, o Sabiazinho, ali é tudo Sabiá. E eu até comentei no texto que é o periquito que manda em tudo isso, né? Porque o mascote do Uberlândia é o periquito, mas aqui realmente o Parque do Sabiá é um grande estádio. Não tive a oportunidade de conhecer o do Boa, mas vamos deixar essa pandemia passar, que eu queria conhecer aí o do Boa.
Quando acabar a pandemia também, eu tenho uma porrada de estádio também que eu quero conhecer. Quem sabe, né? Uberlândia aí, o estádio do Melão também. Fazer uma tour, né? Gostamos. CRD tá aí para isso, né? Fazer esse intercâmbio que é bem bacana. Só falta o meu time aqui do estado também para conseguir essa vaguinha, né? Que aí facilita as coisas para mim. Enfim, voltando aqui ao assunto do Boa, com relação às finanças, que deu uma impressão que em 2017, né, teve o Boa Esporte chegou, se eu não me engano, na Série B, né, do brasileiro. Corrija-me se eu estiver errado. E teve um caso que foi da contratação do goleiro Bruno, né, aquele goleiro assassino, né, que a gente conhece muito bem. E de lá para cá, o Boa Esporte, que brigava até um pouco melhor nas competições, começou a dar uma queda, né? Foi depois disso que teve essas quedas, tudo para a Série C, depois teve agora para a Série D, agora no, também no Campeonato Estadual. Esse episódio ainda gera algum impacto financeiro no clube? A imagem daquela contratação permanece até hoje, ou já é águas passadas? Como é que esse caso repercute até hoje em Minas Gerais e no clube, principalmente?
Na verdade, Marcos, passou um pouco, principalmente depois que o Bruno foi liberado a sair de Varginha, a morar em outra localidade, até porque a gente via muito ele aqui aos arredores, no shopping, enfim, eu mesmo já encontrei com ele várias vezes. O Bruno chegou a fazer alguns jogos pelo Boa Esporte. Eu lembro que na época, ele, quando foi anunciado realmente a contratação, Boa perdeu praticamente todos os patrocinadores, fornecedores de material esportivo, foi uma demanda geral. A imagem do clube negativou muito na mídia. Eu lembro que veio mídia do Brasil todo aqui em Varginha. Foi um alvoroço total à época. O Bruno não fez nem 10 jogos com o Boa Esporte. Então foi algo que manchou, na minha opinião, muito a imagem do clube, na sociedade, mas principalmente financeiramente. Tendo em vista que praticamente todo mundo abandonou o clube, como eu falei, até fornecedor de material esportivo. Após isso, coincidentemente, o Boa acabou pegando ali um momento muito ruim em suas participações nos campeonatos. Foi uma situação muito complicada. Depois veio a pandemia e a gente praticamente, desde o tempo que eu tô cobrindo Boa, que eu tô na imprensa, a gente praticamente nunca tinha visto vazar informações de salários atrasados. No entanto, uns tempos atrás, já praticamente no final do Campeonato Mineiro, pipocou informações que os salários estavam atrasados. Chegou até mim que os jogadores ameaçavam a não concentrar, a não treinar, devido a salários atrasados, 2, 3 meses de salários atrasados. E eu entrei em contato com o Rildo, como eu falei, ele é o diretor de esportes do Boa, ele sempre foi solícito comigo, e questionei ele essa questão. Ele me disse: olha, eu não nego e nem afirmo. Então ele deixou no ar. E eu lembro que eu trouxe esse fato no nosso programa da Rádio Melodia, que é o Bola na Rede, que tem uma audiência muito grande, por sinal. E aí pipocou ainda informações, que os salários estavam atrasados e tal. Pouco tempo depois, eu estava numa reunião com o Rildo, no Hotel do Bolsa, nós dois, conversando sobre o futebol, uma conversa até sadia, totalmente fora do âmbito profissional. E fiquei muito impressionado com a questão das ligações que chegavam no celular dele. Era toda hora, ligação, empresário, jogador, tal. E eu questionei ele, falei, ô Rio, e a questão financeira? Ele falou, olha, realmente a pandemia afetou todo mundo. Se eu falar para você que não afetou a gente, eu vou estar mentindo. Não falou de salários atrasados, mas deixou bem no ar que realmente a situação não era das mais confortáveis, tendo em vista a situação que já foi um dia boa, que chegou a fazer boas, perdão da redundância, mas boas vendas. Caso do Petros, na época, que foi campeão com o Corinthians, o Moisés, campeão com o Palmeiras. Alguns jogadores interessantíssimos que saíram no boa, fizeram sucesso. O Carlos César também, depois foi campeão da Copa Libertadores com o Atlético, lateral direito. Então, isso alavancou muito as finanças do Boa Esporte. Porém, com a pandemia, com a falta de torcida, como a Ana citou, vale ressaltar que o torcedor de Varginha tem um episódio que ele deixou de apegar muito boa. Para quem não sabe, quando o Boa chega em Varginha, em meados de 2010, final de 2010, começo de 2011, ele é muito abraçado pela equipe, Marcos, porque o VEC, que é o Varginha Esporte Clube, ele deixa de existir no ano de 2010. E a cidade fica órfã de um time. E o Melão é um dos principais estádios de Minas Gerais. Muita gente fala que é o terceiro principal estádio do estado. E o Boa chega para disputar uma Série B. O torcedor abraça. Estádio sempre lotado. A equipe faz uma campanha bem bacana logo no primeiro ano. Quase consegue o acesso. Só que o estopim da coisa acontece no ano de 2014. Eu acho que vocês também acompanharam. Boa chegou na última rodada dentro do G4. Precisando apenas vencer o já rebaixado em casa, em Juazeiro do Norte, para conseguir o acesso. A cidade toda mobilizada, todo mundo parou para assistir realmente o jogo. E casa foi com uma equipe sub-17. Boa saiu vencendo e de uma forma estranha, acabou tomando a virada. Muita gente falou que aquele jogo teve ali a tal da mala preta. O Boa Esporte acabou vendendo, enfim. E a partir daquele episódio, o torcedor deixou de abraçar a equipe. É claro que tem torcedores que ainda gostam, que ainda vão no estádio, mas não é nem de perto o que já foi um dia. E eu até questionei isso com o Hilton, falei, olha, aconteceu alguma coisa para ficar entre nós? Ele falou, olha, eu jamais venderia um jogo, porque se foi vendido, não chegou dinheiro até mim. Eu tenho certeza que ele também não confirmaria, mas foi um fato que muita gente, sempre que encontra comigo na rua, a gente troca uma ideia e fala, ah, eu deixei de acompanhar o Boa depois daquele jogo contra o Icasa. Então, esse é mais um fato da história do Boa Esporte aqui em Varginha.
Alisson, deixa eu pegar um pouquinho o lugar do Marcos aqui, que eu fiquei curiosa e até te fazer essa pergunta já, e você entrou nesse assunto de torcida. Eu vejo muito que nesses times mais, principalmente de Série D, que a gente vê que são mais times de interior, que sempre o torcedor tem aquela torcida. Ai, eu torço para o time capital, um time grande, vamos dizer assim, e tem a torcida para o time da sua cidade. E aí você comentou que o Boa era de Ituiutaba, mudou para Varginha, comentou agora também mais um pouco da parte da torcida. Eu queria saber se você sabe, né, me falar, que me veio essa curiosidade, se como que funcionou. O Boa já era um time que não era só time de Série D, né? Você comentou que já teve na Série B. Eu queria saber um pouquinho mais de como era o torcedor do Boa. Se era esse torcedor mesmo, tem um time e tem o Boa como um segundo time, por ser da minha cidade, aí mudou de cidade. Eu fiquei um pouco pensando isso, quem é realmente assim o torcedor do Boa? Você sabe me dar essa perspectiva?
Então, mano, eu acho que o torcedor do Ituiutaba, talvez ele torceria só para o Ituiutaba. Um ou outro talvez tenha só o Ituiutaba como time, ou tinha só o Ituiutaba como time. Já o Boa, por não ser um time da cidade, por estar chegando naquele momento, não ser um time oriundo da cidade, ele foi apadrinhado como o segundo time. Ah, eu torço para o Boa, mas, exemplo, eu torço para o Cruzeiro. Se vir jogar Cruzeiro e Boa, eu vou ficar do lado do Cruzeiro. Ou eu torço para o Flamengo. Se jogar Flamengo e Boa, eu sou Flamengo. Só que muita gente apadrinhou a equipe quando chegou. Era um fato novo para Varginha, era uma Série B. A cidade estava órfã daquilo. O Boa também. Muita gente hoje aqui na cidade é crítica, é contra o Boa. Muita gente pede a saída do clube da cidade. É bem dividido mesmo as opiniões. Principalmente agora com a volta do Varginha Esporte Clube, que é o xodó da torcida. Está voltando com um projeto bem bacana. Então, mas a respeito da torcida, foi mais um apadrinhamento mesmo do que uma paixão. E depois que aconteceu esse fato, contra o Icasa, acabou que distanciou ainda mais o torcedor da equipe. Tem sempre Aqueles torcedores que você vai todo jogo no Melão, eles vão estar lá no mesmo lugar, no mesmo local da arquibancada, sentadinho com o radinho. Meu avô mesmo é um torcedor assíduo do Boa Esporte, tem muita gente. Só que muita gente também hoje torce até contra mesmo a equipe, mesmo morando em Varginha.
É, porque eu tenho essa perspectiva muito de quando eu mudei para cá, para Uberlândia, que principalmente também as pessoas que vêm para fazer universidade aqui, né, vêm para a faculdade, tinha assim, nossa, tem um time de futebol aqui, vamos lá assistir. Então tinha essa questão de torço para o Verdão, né, pro Uberlândia. Então eu senti que tinha muito disso. Claro, já conversei com muita gente de torcida organizada do Uberlândia. Tem mais de uma torcida organizada no time, acho que são. Que eu já conversei, foram duas torcidas organizadas, pode ser que tenha mais. Então, tipo, realmente tem aquele torcedor que eu torço para o Uberlândia, Clube Centenário, Uberlândia, querido, forte, maravilhoso, o time. Mas também tem muito daqueles, de Uberlândia ser uma cidade muito, também acho, universitária, ter essa questão de vir muita gente para cá e realmente criar o um gosto por ter um time aqui na casa, né? Então, acho que é muito gostoso isso também, eu acho, desses times de série D que tem esse gostinho, tipo, não, olha, eu torço pro Uberlândia, eu posso torcer pro meu outro time, mas eu torço pro Uberlândia, hein? Então eu gosto disso e queria entender melhor como que era isso aí pro Boa. Fiquei curiosa e você conseguiu solucionar minha dúvida aqui. Obrigada.
E só para pincelar essa questão de torcida, para vocês terem uma ideia de quanto Boa foi apadrinhado quando ele chegou a Varginha, ele chegou na Série B do Brasileiro, mas ele chega a Varginha também no módulo 2 do Campeonato Mineiro. E na última rodada, naquele jogo classifica ou não, era o Clube Atlético Concordiano, que agora é o ACTC, que é da vizinha Três Corações. E é uma rivalidade imensa. Essa realmente talvez seja a principal rivalidade do Sul de Minas. E casou de ser Boa Esporte e Clube Atlético Concordiano no último jogo. O Boa Esporte jogava pelo empate. O Concordiano precisava vencer o jogo. Foi no Elias Arbex, que é um estádio bem acanhadinho aqui de Três Corações. Eles têm uma torcida fa uma, muito fanática. Quem puder estar tá ouvindo a gente, se quiser pesquisar depois, chama Galofúria. É realmente uma torcida que incentiva muito o time deles. E eu lembro que eu fui nesse jogo também acompanhando. Foi uma loucura. O Trancordiano vencia até os 42 por aí do segundo tempo. O Boa Esporte empatou com o Thiago Carvalho, que depois foi para o Cruzeiro. Foi uma festa gigante. Quando acabou o jogo, eu lembro que os jogadores foram recebidos por carro de corpo de bombeiros, desfilaram pela cidade. E hoje a gente já não vê mais essa ligação. Hoje é mais uma. Arrisco a dizer que tem até uma parte maior contra do que a favor do Boa Esporte aqui em Varginha.
É, foi até o que eu comentei lá, que eu cheguei aí no jogo da Série D, né, perdão, do acesso para a Série D de 2018. Eu lembro de fogos, lembro de tudo aquilo. Eu falei, gente, olha isso, talvez a gente não dê tanta importância, né, para a Série D, mas aqui na cidade eles dão importância. Eu também tive presente quando o Uberlândia estava no módulo 2, né, e conseguiu o acesso para o Mineiro. E também, nossa, realmente a festa do módulo 2 foi, tipo, maravilhosa, aquela torcida organizada, o estádio super cheio, assim, na medida do possível, né, da torcida, porque tinha uma parte que era pra torcida visitante, eu lembro certinho que tinha um lado cheio do Uberlândia e torcida visitante tinha, tipo, 3 pessoas, porque era uma questão um pouco mais longe de vir, né, mas, nossa, é muito bom. E aí é aquela questão que a gente retoma da saudade da gente poder tá no gramado ali, né, fazendo a cobertura esportiva e também de poder estar tá na arquibancada assistindo esses jogos que só assistir da TV já tô cansando um pouquinho, já quero sentir o calor, né, de um estádio.
Aproveitando a deixa aí, então, sobre a questão do torcedor de Varginha aí, não, às vezes ser mais contra do que a favor do próprio clube, há alguma possibilidade do Boa se mudar novamente? Sair de Varginha para uma outra cidade?
Marcos, eu tô rindo porque, cara, todo mundo que eu vou gravar podcast, que eu vou gravar live, alguma coisa, todo mundo sempre me pergunta: vai sair, vai sair, vai sair. Cara, eu até comentei isso com o Rildo há pouco tempo atrás, após ser. Faltava mais ou menos uma rodada, eu acho que era o último jogo contra o Atlético, Campeonato Mineiro, Boa. Precisava vencer o Atlético, quando tá com uma série de combinações para não ser rebaixado, eu falei: tem chance de sair de Varginha? Aí foi bem fácil, ele falou: olha, chance sempre tem. Mas essas perguntas só pipocam quando o time tá mal. Falou pra mim, quando ganhou a Série C, ninguém falava que ia sair de Varginha. Quando tava na Série B, ninguém falava. Agora que a gente tá lá embaixo, sempre surge esse tipo de questão. Mas talvez tenha uma ligação que segure o Boa Esporte, que é o fato da administração municipal apoiar a equipe. O atual prefeito venceu de novo novamente aqui em Varginha, é um cara que apoia o esporte, é um cara que gosta do clube, tem uma relação muito próxima com os diretores do Boa Esporte. Então eu acho que isso é um aporte para a equipe continuar aqui. Acho que se o Verde Melo, que é o prefeito de Varginha, perdesse a eleição, talvez com outro candidato seria mais restrito essa ligação e talvez acabaria que poderia, em alguma hipótese que eu não posso falar, do Boa sair. Mas o Verde é um cara que gosta muito do esporte, ele também está apoiando, além do Boa Esporte, o VEC, que está voltando agora também, com um projeto muito bacana. Então, acho que esse aporte da administração municipal talvez seja o principal pilar de segurança do Boa Esporte em Varginha hoje.
É, de time itinerante a gente aqui no Espírito Santo está acostumado. Tem então, esporte aqui, o esporte capixaba já foi esporte linharense, esporte colatinense, já jogou na Serra, Domingos Martins. É, aqui no Espírito Santo tinha um outro time que disputava a Série D, que era o Espírito Santo Futebol Clube, né? A gente falava, e o apelido é uma frase que descrevia o clube, era o time de todos os capixabas, né? Mas na verdade o time de todos os capixabas é o esporte que se muda de tanta cidade aqui no estado. Enfim, já foi de todo mundo aqui e de ninguém ao mesmo tempo, né? Mas, enfim, agora acho que minha penúltima pergunta, né? Foi a mesma pergunta que a gente fez para o Alexandre Silva e para o Cristiano Gilvan, convidados do dossiê número um, né? Dossiê Pão de Queijo número um. Pergunta para vocês dois, né? Como é que vocês enxergam as chances do futebol mineiro nessa Série D? Começar pela Ana e depois eu passo para o Alisson.
Nossa, responsa me colocar para falar antes do Alisson, hein? Mas falando principalmente desse grupo e do que a gente tá conversando aqui, eu vejo que os times mineiros, pensando assim, propriamente até no Uberlândia e no Boa, que teve a infelicidade, né, de ser rebaixado, eu já vi que já vieram com um gás muito bom, né, para a Série D. Então, eu estou otimista para os times mineiros na Série D. Imagino que a gente consiga um resultado melhor, né, do que a gente comentou que o ano passado não foi um resultado bom, né, dos times mineiros na Série D. Deixaram a desejar. Então, a minha expectativa realmente é de um campeonato Série D um pouco melhor. Vamos ver, né, se a gente consegue ter um acesso de algum time mineiro. Não vejo isso como algo impossível. Vejo que os times mineiros estão buscando, estão reforçando o time, estão com pessoas competentes como treinadores, né? Digo isso pelo Vaguinho aqui. Então, eu acho que esse ano a gente tem que ficar bem atento nos times mineiros que eles vão prometer umas coisas boas, imagino. Vamos ver agora se o Alisson concorda, ele vai falar discordo de tudo que a Ana falou.
Não, não, mano, eu tô contigo. A gente aqui em Varginha tinha até um certo temor da questão do grupo que o Boa poderia entrar. Eu acho que, se eu não me engano, o grupo 7, na minha opinião, é o grupo mais difícil, que é onde estão as equipes de São Paulo e do Rio. Que ali estão São Bento, Boa Vista, Madureira, Portuguesa. Ali, na minha opinião, é o grupo mais forte, mais bem estruturado financeiramente. Talvez seja o grupo mais rico da Série D, pela questão das equipes que lá estão. Então, a gente tinha um certo temor de qual grupo o Boa Esporte poderia cair. É praticamente um grupo hoje com um mini campeonato mineiro, as equipes do Espírito Santo, a Ferroviária de São Paulo e o Águia Negra. Então, eu acho que o que vai decidir realmente são os jogos entre si, entre as equipes mineiras, que eu acho que ali vai ser realmente um tiratema muito bom para a gente realmente ver o que irá acontecer. O Marcos também pode falar um pouquinho sobre as equipes do Espírito Santo. Essa semana estava até conversando com o Vitor sobre o tradicional, ou melhor, conhecido Rio Branco VN. Aqui todo mundo fala Rio Branco VN, ninguém fala Rio Branco de Venda Nova. Consegui coletar alguns dados que me espantou sobre a invencibilidade que o Rio Branco chegou a ter no seu estádio, Marcos. Se eu não me engano, foi 4 anos sem derrotas. Foi algo realmente fantástico, uma equipe que foi campeã capixaba. Estou até montando um conteúdo bem bacana para soltar amanhã também no Correio do Sul, sobre quem é o Rio Branco VN. Todo mundo só fala Rio Branco VN. Se você falar Rio Branco Venda Nova, não sei. Agora Rio Branco VN todo mundo já conhece. Então, realmente, eu acho que o tiratema principal nesse grupo agora, só não fugindo muito da pergunta, vai ser esse mini campeonato mineiro. Eu acho que ali tem tudo para definir muita coisa, principalmente as 4 equipes do estado.
Vou completar aqui, então, minha fala com o que você falou. Se o campeonato, a Série D, acabasse nesse momento, estava ótimo para os times mineiros, né? Porque todos fizeram, pelo menos do grupo que os nossos times estão, né? Fizeram bons jogos, né? 3 venceram, 1 empatou. Então, se tivesse ali, ó, os 4 primeiros colocados, é de Minas. Vamos ver agora como vai ser o restante da competição, né? Mas, por mim, pode acabar agora. O que vocês acham?
Acho que é melhor não, hein? Tem 13 jogos pela frente. A gente quer ver aqui no Espírito Santo futebol capixaba mais forte, sempre competitivo. Então, pelo menos abre umas 2 vaguinhas aí, pelo menos para os nossos times. Alisson, você queria falar algo?
Não, realmente, eu falei que eu concordo muito com a Ana. Se acabasse agora, tava excelente. Mas, além das equipes paulistas e cariocas que eu citei também, eu vejo o futebol do Nordeste crescendo muito, cara. Não só na Série A, ontem a gente viu a questão da Copa do Brasil, mas é algo que eu tenho falado muito. A gestão que essas equipes têm feito fora dos campos, ela é colhida dentro. Eu acho que a bola não entra por um acaso. Eu tive o prazer de acompanhar alguns seminários de alguns dirigentes do Bahia, do Ceará e do Fortaleza, Marcelo Paz, que é um dirigente bacana, o Robson do Ceará também, e a gente fica encantado com o projeto que tem sido feito nessas equipes também, que às vezes acabam sendo muito menosprezadas, Marcos. Até eu acho que o futebol capixaba também, o pessoal pensa que o centro é Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, só que a gente tem que sair um pouquinho dessa bolha e ver que o Brasil é gigante, tem muita equipe forte. O maior exemplo foi a Juazeirense, que também está na Série D e está classificado na Copa do Brasil.
Juazeirense, inclusive, eu queria fazer uma menção honrosa aqui a Juazeirense, que ontem passou, pelo menos foi a decisão de pênaltis com o gol do Tauan, e o Tauan foi artilheiro da Copa Espírito Santo em 2019, pelo Vitória.
E jogou no Boa Esporte.
Aí, ó. E no elenco também do Juazeirense tem o Tony Galego, que jogou a Série D ano passado pelo Vitória também. Então, parabéns aos dois aí, conhecidos nossos aqui do Espírito Santo, por essa vaga aí na Copa do Brasil. E por falar em Copa do Brasil, falar em Série D, né? O Alisson perguntou quem é o Rio Branco VN, né? Aqui no Espírito Santo a gente está mais acostumado a chamar de Rio Branco de Venda Nova mesmo, ou Brancão Polenteiro.
Aqui é só VN, cara. Pegou o VN, é só Rio Branco VN.
Só dar uma palhinha de que é o Rio Branco de Venda Nova hoje, né? É um time que surgiu no futebol profissional nos anos 90, né? Começou no futebol profissional em 93, logo conseguiu acesso para a Série A. Em 95 já estava disputando sua primeira final de estadual contra o antigo Linhares, que é aquele Linhares que chegou na semifinal da Copa do Brasil de 94, não o atual Linhares, que tem uma diferença entre os dois. Rio Grande do Norte parou suas atividades em 99, e só voltou no ano de 2016 para disputar a Série B do estadual. Conseguiu acesso em 2017, sendo vice da segunda divisão. 2018 chegou nas semifinais do estadual, 2019 parou nas quartas, até que ano passado foi campeão estadual e aparentemente parece ser um time diferente na questão da gestão do futebol aqui no estado, né? Aqui no Espírito Santo, a gente carece de clubes que tenham uma boa gestão para seguir em frente, fazer boas campanhas. Vitória, recentemente, parecia que estava ajeitando a casa. Aí o Vitória perdeu essa vaga na Série D ano passado, né? Para disputar esse ano. Então, aí o Rio Branco de Venda Nova assumiu esse posto. E está dando uma esperança aí de que possam vir dias melhores no futebol do Espírito Santo através de uma boa gestão. Talvez não a curto prazo. Teve essa invencibilidade mesmo de 4 anos, 28 jogos no Olímpio Perim. Acabou caindo essa invencibilidade durante o estadual desse ano. Uma derrota surpreendente até para o São Mateus, que foi rebaixado do Capixabão. Mas chegou forte, pelo menos até agora. Né? Foi vice-campeão estadual, quase conseguiu o bicampeonato. Coisa que a gente não tem um campeão consecutivo aqui no Espírito Santo desde o tricampeonato do Serra, 2003, 2004, 2005. De lá para cá, todo ano tem um campeão diferente. Né? Pode até repetir campeões, mas nunca ganha de forma consecutiva. E quase que o Rio Branco de Venda Nova conseguiu quebrar essa sequência. Só para você ter um pouco do conhecimento do que é o Rio Branco de Venda Nova. Já o Rio Branco Capa Preta, o maior campeão aqui do estado, né? Vai ser o adversário do Uberlândia, né? No Parque do Sabiá. É um clube que não, apesar de ter passado na Copa do Brasil, eliminou o Sampaio Correia, não fez uma temporada convincente. É o clube que tem maior investimento aqui no estado, tem um jogador mais caro, que é o Paulinho, ex-Flamengo, ex-Santos, né? É aquele do bonde da Estela, né? Do pessoal que talvez não se lembre dele. É ele mesmo, o Paulinho do bonde da Estela. Por conta desse investimento, a gente esperava o Rio Branco brigando ali no topo da tabela, acabou terminando o estadual em quarto na primeira fase. Chegou nas semifinais por conta do regulamento mesmo. Passou nas quartas de final com dois resultados iguais, mas não estava convencendo. Foi eliminado pelo próprio Rio Branco de Venda Nova, né, nas semifinais. E passou pela pré-Série D tranquilamente, mas fez uma estreia que baixou um pouco a bola do torcedor capa preta. Esperamos que em Uberlândia possa conseguir um resultado mais positivo, que eu acho muito difícil. Mas enfim, vamos agora encerrar, né, o 14º episódio do podcast do Quarta Categoria. Queria muito agradecer a disponibilidade, a presença de vocês. E agora eu queria deixar o espaço aberto aí para as considerações finais. Mais uma vez, começando pela Ana e por fim com o Alisson. Podem começar, a palavra é de vocês.
Não, eu só tenho que agradecer mesmo pelo convite de conhecer vocês, né, e poder conversar um pouquinho mais sobre o futebol. Eu que não tinha muita familiaridade também com o esporte do Espírito Santo, então muito bom ter esses contatos de aprender um pouquinho mais, aprendi um pouquinho aqui com vocês. Então eu acho que é isso, eu acho que o Uberlândia é um time que a gente tem que ficar bem atento nesse campeonato da Série D. Começou já com uma grande vitória, né? Uma vitória surpreendente, podemos dizer. Tá com o Vaguinho Dias, que eu acho que eu comentei bastante, eu acho que é um dos principais nomes, né? Pelo histórico dos campeonatos dele de Série D, né? Como treinador, veio já foi campeão, teve boas atuações, bons comandos, né? Então eu acho que a gente tem que ficar bem atento nesses times mineiros. Já puxando aqui para o Alisson também, esses times mineiros prometem, né, na Série D. E eu só tenho que agradecer por ter conversado um pouco mais com vocês sobre esses times. E que logo mais a gente possa se encontrar, possa fazer até outros podcasts para falar sobre esses nossos times aqui avançando para as próximas fases da competição.
Bom, Marcos, para mim também é um prazer ter conhecido vocês, ter participado, deixar uma menção honrosa à Ana. Legal demais ver mulher no esporte, cara. Acho que cada vez mais a gente vê a mulher conquistando seu espaço dentro do esporte. Então, parabéns, Ana. O lugar da mulher é onde ela quiser, o esporte também está cada vez conseguindo mais seu espaço, consolidando. A gente já vê comentaristas, narradores. Então, isso é muito importante. Mulher que sabe mais que muito homem no futebol, hein? Mas, enfim. É um prazer estar aqui com vocês. Estou sempre à disposição. Só chamar aí que a gente consegue alinhar. E Marcos, antes de encerrar, deixa uma para você, hein? Quem é melhor, Rio Branco VN, Rio Branco de Venda Nova ou Rio Branco Capa Preta? Não foge, não.
Atualmente é o Rio Branco de Venda Nova. O Rio Branco de Venda Nova apresentando um modelo aí mais bem estruturado. É um time que está se acostumando a chegar em decisões. Foi o campeão capixaba 2021, 2020. É o atual vice-campeão estadual. Então tem um projeto mais esperançoso do que o Rio Branco da capital, apesar de seus anos de história, títulos, enfim.
Eu só tinha medo da sua resposta, era essa. Meu medo era realmente isso, você falar isso.
Inclusive, assim, se for para passar um time, se tiver uma vaga para o futebol capixaba para a próxima fase, a gente tem a esperança aí que tá, quer dizer, a gente tem a expectativa, né, pelo que vem apresentando, que se tiver que escolher um dos times para passar, vai acabar sendo o Rio Grande do Norte. Mas enfim, futebol tem tudo, que tudo pode acontecer. Pode ser que o Rio Branco ressurja aí das cinzas, apresente um futebol melhor e possa também suplantar o time de o seu xará de Venda Nova do Imigrante. Mas a princípio, a gente tem uma expectativa maior com o Brancão Polenteiro do que com o Rio Branco da capital. Além disso, só para encerrar, né, a Ana Luísa Vargas é a nossa primeira mulher convidada aqui no podcast do Temos Futebol, né? Então, é um fato histórico para esse podcast aqui, que é sobre futebol capixaba, mas hoje está excepcionalmente trazendo informações de times de fora, para que o torcedor capixaba fique informado, né? Enfim, esse foi o 14º episódio do podcast do Temos Futebol. Agradeço a você que está ouvindo a gente, né, até agora. Convido você a seguir a gente no Instagram e Twitter, @TemosFutebol. Procure a gente também no Facebook e se inscreva em nosso canal no YouTube. Ative lá o sininho para receber as notificações, para ver a minha e a lataria judiada do Eric também, duas latarias judiadas na sua tela. Também acesse o nosso site temosfutebol.wordpress.com. Um dia a gente vai limar esse WordPress da URL, se Deus quiser. E também acompanhe as outras mídias que cobrem o futebol do Espírito Santo, tais como Rádio Espírito Santo, TVE, Futebol Capixaba TV no YouTube. Acompanhe o podcast Quarta Categoria, então a gente fala do Brasil inteiro, inclusive do futebol capixaba. Vai também falar do futebol mineiro à vontade. Acompanhe também podcast Uma Ilha, um Clube, Rádio FMZ de Venda Nova do Imigrante, enfim. Onde o futebol capixaba estiver passando, é importante que você dê o seu apoio, porque aqui no Espírito Santo nós temos futebol.